Alô, dona Márcia?
É Alan?
É o Alan, a ligação caiu.
Eu te ouvi e você não me ouvia.
Oh, você não estava conseguindo ouvir. Ó, oh, dona Márcia, que eu estava falando do seguro prestamista, né? Que é o seguro que a senhora estava paga lá para o banco. A senhora pode resgatar ele depois. É um direito da senhora, porque ele é a parte do consignado, né? Então, a senhora pagou por ele, a senhora não usufruiu dele, então a senhora pode ter ele de volta. Aí o valor vai ser proporcional ao tempo pago. Aí eles fazem o cálculo lá para a senhora e transferem para a senhora o valor depois, trazendo esse contrato para cá. Aí, para a gente fazer esse contrato, eu iria precisar do número do contrato dele, né? No caso, a senhora iria pedir para o banco a DED, que é o demonstrativo da dívida. Então, a senhora falaria lá para o banco que ia fazer a quitação desse contrato, não fala que vai fazer a portabilidade não, senão eles vão prometer mundos e fundos para a senhora e não vão cumprir, tá? Porque é sempre assim. O cliente fica lá no banco, pagando juros, a senhora acabou de refinanciar o contrato, eles poderiam dar uma taxa melhor para a senhora e não deram. E aí, só porque o outro banco está oferecendo uma proposta melhor para a senhora, aí eles vão lá e vão inventar mil e uma coisas. Então, é para a senhora já ficar ciente de que eles vão ficar na cabeça da senhora mesmo para a senhora permanecer com eles. Aí eu precisaria do número do contrato, né? Aí vai ter o saldo do devedor para a gente poder formalizar. Aí se a senhora tiver a intenção realmente de abrir a conta, aí eu entro em contato com o gerente lá e falo para o gerente ter uma hora lá para disponibilizar um tempo lá. E eu falo, vai tal hora, dona Márcia, lá, que o gerente vai atender a senhora. Que aí ele atende a senhora, faz a abertura da sua conta, já cadastra a sua biometria, né? Que é mais seguro pela biometria do que só ficar trabalhando com senha, né? E aí ele atende a senhora também. Aí esse telefone que eu achei aqui no sistema, que eu falo no celular com a senhora, de final 0037, ele tem WhatsApp?
Tem, só que tem? Não é nesse número.
Não é nesse número? É outro número?
Quer anotar?
Eu quero.
É 9...
Sim.
8808.
Sim.
2151.
Aí eu mando lá no WhatsApp, aí eu falo dessa DED, né, que é demonstrativo da dívida. E aí, se a senhora tiver mais alguma dúvida, a senhora pode me ligar também, a senhora pode me perguntar lá no WhatsApp, não tem problema.
Agora, tá?
Aí eu mando os valores para a senhora também do quanto que vai reduzir.
Eu vou dar uma pensadinha,
não,
entendeu?
Claro, fica à vontade.
Para eu conseguir falar com você de novo, eu acho que é difícil. Se eu ligo nesse número, eu não falo direto com você, né?
Não, alguém vai atender aqui no escritório e a senhora pede para falar comigo.
Ah, entendi. Dá para pedir para falar com
você? Dá sim.
Tá, então
mas no WhatsApp também eu vou adicionar a senhora fala direto comigo no WhatsApp, tá?
Ah, entendi.
Aí agora a senhora fala, Alan, eu vou te ligar ou você pode me ligar e eu ligo para a senhora, não tem problema.
Tá, a única coisa que eu queria saber, tipo assim, eu preciso de, que nem esse número do contrato.
Uhum.
Eu tô falando com você assim já com tanto detalhe, porque por coincidência, acabei de ver no meu celular
uhum.
o meu extrato de empréstimo, entendeu?
Ah, entendi.
Então lá tem tudo, inclusive tá
isso.
Lá, contrato número 100,
uhum.
Dia 18
é da Caixa que a senhora
19,
falou, né?
Não, Anjo, Banco do Brasil.
Do Banco do Brasil? Ah, tá, porque no aplicativo o Banco do Brasil não mostra o número do contrato.
É, só tá assim, contrato isso. Número 100.
Uhum. É, que tem o finalzinho, ele tem um monte de asterisco lá no aplicativo, né? E aí o final, os três últimos dígitos. O Banco
Entendi.
Do Brasil, ele não mostra o número do contrato, por isso que precisaria pedir o demonstrativo da dívida.
Agora, se eu for até a agência, eles me dão.
Na agência do Banco do Brasil, eles dão sim, é o direito da senhora.
Se eu pedir para ele uma cópia desse contrato,
isso,
ele me dá, né?
Dá sim. Fala que a senhora quer uma cópia.
Que é.
Não, fala que a senhora quer uma cópia do seu contrato de consignado, que a senhora. Aí a senhora fala para eles que se a senhora falar que vai fazer portabilidade, eles não vão passar. Né? E a gente não vai conseguir fazer a simulação real e fazer até mesmo fazer o contrato. Aí eles não vão querer passar para a senhora, eles vão te enrolar e esse é um direito da senhora, de ir e vir, né, em qualquer banco no que for melhor para a senhora. A senhora fala assim, ó, eu tô vendendo um terreno e eu quero fazer a quitação do meu contrato com esse valor, com esse terreno. E não quero mais saber do consignado, vou fazer a quitação dele. Me dá o saldo devedor atual aí, me dá a cópia do contrato, que aí eu vou conversar com o meu filho, com o meu marido, enfim, com alguém. E aí eles dão um contrato para a senhora. Aí assim que a senhora tiver, a senhora pode me mandar. Aí para abrir a conta, a senhora pode abrir a conta na agência. Aí fazer o consignado, aí a senhora faz comigo. Porque aí, como eu trabalho com comissão também, né?
Entendi.
Aí no consignado, aí a senhora tem que fechar comigo. Aí na abrir a conta, a senhora pode ir na agência sem problema.
Vamos falar uma coisa. Por exemplo, amanhã cai a segunda parcelinha.
Sim.
Né?
Sim.
De 1 milhão cai a segunda, né?
Uhum.
Aí, por exemplo, você teria como fazer um valor pelo menos bem próximo do troco ou não
claro,
tem jeito?
Claro, eu vou fazer assim, ó. Como eu falei para a senhora, a parcela de amanhã que vai cair vão ser duas parcelas já que a senhora pagou. E como eu falei, o cálculo do saldo devedor ele vai aumentar um pouquinho. Aí, eu já vou fazer como correntista, tá? Para correntista, na taxa de 1,10, a parcela vai ficar R$ 1.285. Vai ficar um pouquinho maior. Como eu falei, ia ficar R$ 7 maior, né? Por causa dos juros mesmo. Aí, a senhora tem R$ 5,30 disponível de margem ainda. Então, R$ 1.432,70 menos R$ 1.285,69 mais R$ 5,30, R$ 152,31 aproximadamente. Deixa eu entrar aqui no sistema para fazer para a senhora. Só mais um momento, tá, dona Márcia?
Tudo bem. Eu acredito que enquanto eu estou esperando você fazer aí a simulação, já me ligaram no telefone fixo.
Ó, foi aqui do escritório mesmo, você acredita?
É, isso mesmo. Você acha? Eu falei, moça, que coincidência.
Né? Aí ela olhou para trás, alguém está falando com a dona Márcia Terezinha? Eu falei, eu estou falando.
Ah, é? Aí ela desligou.
Aí ela desligou.
Como que vocês conseguem o nome da gente pelo SPTREV?
Isso, não, são servidores públicos, né? Tem uma lista que é disponibilizada. Lá não aparece os dados pessoais. Porém, aparece o nome completo, do funcionário, né? E aí é cruzada uma lista que é disponibilizada pelo SPPREV, pelo Governo do Estado de São Paulo, para os bancos. No caso, o Banco Central faz essa disponibilização, esses cruzamentos de informações. E aí a gente consegue o telefone, aí eles colocam o telefone nessa lista, que é uma discadora automática, né? Que aí o sistema vai ligando para o cliente.
É, porque quando você ligou, tocou nos dois ao mesmo tempo. Tocou no celular e tocou no fixo. Daí eu já achei estranho. Aí acho que eu atendi você no fixo.
Uhum.
Aí depois a moça ligou no celular. Aí eu falei, gente...
Nossa, ligou em tudo, em todos os seus números, né?
É.
E aí todos os seus números são da senhora, porque assim, normalmente, quando o sistema liga para vários números, assim, o duro é quando a gente não acha o cliente, né? E o povo fala assim, ai, não é do cliente. Aí eles ficam bravos, né? Ah, já falei para parar de ligar. E aí não é a gente, né? É o sistema que liga. E aí, antes da gente poder pegar o telefone para poder, porque assim, é automático, né? Se a gente não para, se a gente para para falar com o cliente, a gente consegue pegar todas as informações, que nem eu estou falando com a senhora. Agora, se o cliente já pega e já desliga, a gente não consegue, porque é muito rápido. Né? Aparece na tela do sistema aqui, ele fala assim, para de me ligar. E a hora que a gente vai copiar o telefone, aí já saiu da tela, já entrou na próxima ligação. Então, é tudo muito rápido. Deixa eu ver aqui, valor de parcelamento.
Você falou que você precisa, então, do número do contrato no banco, né?
Isso.
E o que mais mesmo?
Ó, o número do... Não, aí no número do... No, na, na cópia do contrato lá, que você vai pegar o demonstrativo
tudo,
da dívida, que a senhora fala que quer o saldo devedor. Aí lá vai ter tudo. Vai ter a quantidade de parcelas. Eu só preciso dessas informações. O número do contrato é o primordial, né? E o número da parcela certo. Porque assim...
E a gente...
Pode falar.
Pode falar. Não, eu ia falar, eu tenho esse consignado aí desse tamanho, né?
Sim.
É, e eu tenho um CDC, nem sei o que é isso.
É um crédito pessoal, o CDC.
É, esse consignado eles descontam na minha folha, assim...
De pagamento, é conveniado ao SP Prev, isso. O CDC a senhora paga em conta ou por boleto, é isso?
No CDC eu pago lá na minha conta.
Isso, direto no débito automático. É, o CDC ele funciona dessa forma mesmo.
Esse não dá pra...
Esse a gente não consegue comprar porque ele é um crédito sem garantia. Né? Então, quem está financiando esse contrato é o próprio banco. Então, no caso do Santander, tem o nosso empréstimo pessoal é o SIM. Então, como vai descontar em conta ou vai descontar por boleto, quem está financiando mesmo é o banco. O banco está assumindo esse risco.
Entendi.
No caso dos convênios, o convênio ele tem essa verba do próprio governo em si, que ele faz o pagamento para os bancos e ele vai descontar do funcionário. Então, o banco não vai ficar sem receber, né?
Entendi.
Porque quem faz esse desconto é o próprio órgão, né? O RH, no caso da SP Prev, o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de algum município. Aí, o banco tem essa garantia de pagamento. No caso do CDC, não. Né? Quem faz o financiamento mesmo é o próprio banco. Então, por isso, um banco não vai comprar uma dívida que ele não vai ter a garantia de pagamento de outro banco.
Agora, por exemplo, eu levando a dívida para o Santander, eu sendo correntista lá, como que acontece?
O pagamento vai ser da mesma forma. Vai descontar na sua folha de pagamento. Então, quem vai fazer esse pagamento é...
É o SP
Prev e não a senhora, tecnicamente, né?
Então, vem descontado do mesmo jeitinho.
Isso,
só que
vai vir
descontado. De descontar e ir para o Banco do Brasil, vai para vocês.
Isso, exatamente.
Ah, entendi. Não preciso transferir, então, o meu pagamento para vocês, né?
Ó, então, na caso de transferência de pagamento, se faltar, né, se o SP Prev não fizer esse desconto, não dar esse valor pro Santander, né? O Santander tira da conta do cliente para poder cobrir. Aí, no caso, a senhora não transferindo o salário, vai ficar a pendência lá de que o SP Prev não fez esse pagamento, e aí vai ficar pendente, aí vai acumulando juros, entendeu?
Sim, mas, por exemplo... É sagrado, ele nunca deixa de...
Ah, não, contar. Sim, não deixa, não. Eu só estou falando que caso aconteça, né, alguma falha sistêmica, mas o sistema é bem inteligente. Ó, dona Márcia, aqui, com essas duas parcelas, né, dependendo da taxa de juros, a gente está conseguindo liberar aproximadamente R$8.152. Se a gente conseguir aumentar esse valor de margem, eu coloquei um valor de margem um pouco baixo. Se a hora que vier o saldo devedor vier menor, né, a gente consegue liberar um pouco mais que 8 mil. Aqueles 12 mil lá era referente a uma parcela. Né, então fica nesse meio termo, tudo que a gente vai depender. Igual eu falei para a senhora, fica entre 8, 10, 12 mil reais, né? Do valor de troco.
Mas o valor correto, então, não dá para saber.
Não, o valor correto absoluto, assim, o quanto eu vou te liberar, eu não sei, porque assim, eu não sei o saldo devedor real, porque assim, a gente vai pegar esse saldo devedor lá no Banco do Brasil, certo? Vamos supor que ele venha 75 mil cravado, igual tá ali. A taxa de juros, ela corre num juros composto, então por dia ela vai alterando para maior, né? Então, normalmente, o saldo devedor, quando a gente solicita, igual por isso que eu falei para a senhora, que a gente solicita 5% a mais do saldo devedor, justamente para a gente não correr esse risco. Então, a gente sempre espera que o saldo devedor venha menor. Então, o saldo devedor vindo menor, o valor que a gente tem de redução da parcela é maior. Mas se o saldo devedor vier maior, às vezes a redução da parcela é menor, entendeu? Mas reduz. Isso a gente tem certeza. Mas agora, assim, eu falar para a senhora, olha, dona Márcia, eu vou dar 10 mil reais para a senhora. Isso eu não posso garantir, porque eu não sei qual é o valor que vai vir de saldo devedor e qual é o valor que a gente vai pagar desse saldo devedor, entendeu? Então, a gente fica meio ali e fala assim para o cliente, deixa sempre bem claro para o cliente. Eu vou conseguir te liberar, sim, o saldo devedor, o valor de troco, mas eu não posso falar para a senhora assim, ó, é X para a senhora poder contar com aquilo e aí a hora que o saldo chegar aqui eu não conseguir disponibilizar para a senhora e a senhora falar para mim, poxa, Alan, você prometeu para mim que ia me liberar 10 mil, mas agora você não está conseguindo, entendeu? Então a gente não pode prometer nenhum valor. Exato, mas aproximado é em torno disso.
Então, aproximado a 8 mil. Então,
a 8 mil para cima. 8 mil para cima. Que a gente depende do saldo devedor.
E esse saldo devedor, então, você vai ver só quando realmente...
Só quando, ó, a senhora me deu o contrato lá do saldo devedor, certo? Vai estar 75 mil reais. Esse 75 mil reais é o valor de quitação naquele dia. Tem uma regra que demora até 5 dias úteis para chegar esse saldo aqui para o Santander. Então, a gente vai assinar o contrato, eu vou colocar no sistema, o sistema vai automaticamente enviar essa informação para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem até 5 dias para devolver a informação do saldo devedor, o valor da parcela, a taxa de juros e tudo mais, né, que ele está cobrando da senhora ali. Então, nesses 5, normalmente eles sempre respondem no último dia útil mesmo, né? Então, eles nunca mandam no primeiro dia útil, eles sempre vão aguardar esses 5 dias, esse prazo de 5 dias. Por quê? Porque é aí onde que eles vão ligar para ofertar para a senhora continuar com eles. Mas é como eu disse para a senhora, se eles não ofertaram até agora e não fizeram isso até agora, né? Eles vão ficar, eles vão só tentar gastar o tempo deles falando para a senhora permanecer com eles. Aí, chegou lá no 5º dia útil. No 5º dia útil, esse saldo vem pra gente de manhã cedo. Aí, chegou lá de manhã. A gente pediu 75 mil. Veio 74 mil. O sistema automaticamente calcula, e aí ele vai recalcular o valor da parcela da senhora. E aí, a gente vai conseguir liberar mais margem. Aí, chegou lá no último dia. A gente pediu 75 mil. Por exemplo, veio 75.500. 76 mil. Aí vem um saldo devedor maior. Se a parcela que a gente colocou cobre esse saldo devedor, ele recalcula, a gente assina o contrato novamente e aí a gente compra essa dívida. Se esse saldo devedor que veio maior aumenta o valor da parcela e a gente não consegue cobrir com essa parcela, né? Então, por exemplo, ele fica maior que os seus 1.432 que a senhora paga hoje, ele automaticamente é cancelado e a operação que a gente fez não vai dar certo. Então, a senhora permanece com o Banco do Brasil. Por quê? A gente não pode lesar o cliente, né? Fazer com que ele venha para o banco pagando uma parcela maior do que ele já pagava. Então, a gente faz a portabilidade justamente por isso, para o cliente pagar uma parcela menor e ainda sair com valor de troco.
E se eu não quisesse esse troco, você podia pegar esse valor e já diminuir?
Se a senhora não quiser esse troco, aí esse valor de margem vai ficar disponível no salário da senhora. A senhora vai receber ele no seu olerite, né, no pagamento. E a senhora vai poder usar da forma que a senhora quiser. Né? Ia ter R$ 150 a mais lá no pagamento da senhora, e a senhora ia poder comprar, pagar conta, pagar alguma outra conta, né? Então, a senhora não fica presa a isso. Né? A gente traz o contrato, reduz a margem, essa margem é liberada, e a senhora pode fazer um contrato novo com essa margem liberada.
Mas uma coisa é, esse valor que você me deu, eu como correntista, cairia a parcela para 1.277, isso é certo, isso não vai ser mais.
Ó, pode cair mais ainda o valor da parcela, porque a parcela pode cair para 1.260, tudo vai depender do saldo devedor. Então, subir, é como eu falei, se vier o saldo devedor maior, como normalmente pode vir, por isso que a gente coloca esse 5% a mais, a gente dá essa base, né? Então, como eu falei para a senhora, se a parcela vier maior que 1.432, a operação é cancelada. Então, se a parcela vier entre 1.432 e o valor que eu coloquei, normal, eu vou colocar para a senhora assim, R$ 1.280 de parcela. Se vier entre esses, aí vai gerar um novo contrato, a gente tem que assinar esse novo contrato e eu vou falar para a senhora, olha, dona Márcia, saldo devedor veio maior, só que a gente consegue cobrir dentro dessa, até a parcela que a senhora paga. Então, por exemplo, ó, veio R$ 1.400 de parcela para a senhora pagar. A senhora vai querer fazer o contrato? Aí vai reduzir apenas R$ 32, entendeu? É isso que eu tô deixando claro para a senhora. A parcela vai vir menor, né? Mas tudo isso vai depender do saldo devedor. Então, hoje, eu estou falando para a senhora assim, olha, dona Márcia, a gente vai trazer esse contrato numa parcela de R$ 1.280, que é, hoje é esse saldo devedor. Com esse saldo devedor, a gente conseguiria trazer. Mas daqui a 7 dias, né, no caso, a gente vai passar aí o final de semana mais 5 dias úteis, então, no caso, na semana que vem, aí, por isso que eu falei para a senhora, tudo isso vai depender do saldo devedor. Se o saldo devedor vir menor do que a gente colocou no contrato. Então, se o saldo devedor vier menos que 75 mil, que foi o que a gente colocou no contrato, com certeza a parcela vai ser menos que 1.280. Mas se ele vir 75 mil ou 75.500, um pouco por ali, a parcela vai aumentar um pouco. Aí eu vou falar para a senhora, olha, dona Marta.
Eu acredito que não vai poder vir mais que isso.
Em nome de Jesus,
paguei.
Né? Mas como eu falei
então,
assim, como eu falei para a senhora, eles colocam o valor de seguro prestamista, sendo que o seguro prestamista ele é diluído no valor das parcelas. Trazendo o contrato aqui para o Santander, a senhora não vai ter seguro prestamista, tá? E não vai ter o IOF. Então, não paga operação financeira, não paga imposto, a senhora está transferindo de banco e a senhora também não vai ter o seguro prestamista. A senhora vai ficar isenta.
E para eu ter uma conta, no Santander, mais por conta desse empréstimo, os encargos, assim, quanto vai me sair uma conta?
Natasha, aí tudo isso o gerente vai falar para a senhora. Aí a senhora vai ver com ele um pacote que se adequa às suas necessidades, né? A senhora vai falar assim, olha, eu pretendo manter minha conta aqui no Santander, eu vou fazer a movimentação financeira aqui, mas eu tenho que permanecer lá no meu banco. E lá no meu banco eu já pago taxa X, Y, Z. E aí ele vai falar para a senhora, ó, vamos trazer então tudo aqui para o banco, aí ele vai fazer a orientação para a senhora. Que aí se a senhora fizer a portabilidade, ele vai falar da portabilidade, os benefícios que a senhora vai ter aqui, vai oferecer os mesmos benefícios que a senhora tem lá hoje no outro banco. Então, no caso, o SP Prévio, o governo do Estado de São Paulo, são obrigados a receber no Banco do Brasil. Porém, pode fazer a portabilidade e só ter essa conta para salário, entendeu?
Entendi.
Aí o gerente vai dar a melhor opção para a senhora. Para a senhora manter
porque
essa
assim,
conta.
Para eu fazer essa portabilidade pro Santander,
uhum.
Tem que ser assim, uma coisa vantajosa. Porque,
ah,
olha,
sim, com certeza.
Eu moro num bairro que é bem pertinho de tudo. Inclusive, uhum. O Banco do Brasil, se você olhar aí pela internet, você vai ver. É o endereço, é a rua da minha casa. Eu estou aqui do banco,
A senhora ainda mora na rua Natal 61.
Na rua Horácio Alves Cunha.
Ah, então tá errado a atualização cadastral aqui. Então, aí lá
tá
rua Natal. Não, peraí. Perdão. Eu estou olhando errado aqui.
Você está olhando errado.
Eu estou olhando outro cliente.
É.
Cadê aqui, ó? Não, tá aqui, ó. Rua Horácio Alves da Cunha, Vila São João da Boa Vista.
Então, eu moro nessa rua.
Ah,
e o Banco
rua.
O Banco do Brasil, ó, presta atenção. Uhum. O Banco do Brasil é na rua Horácio Alves Cunha. Eu tô assim,
ah,
tipo,
sim.
3 quadros do banco,
ah,
aqui
pertinho,
no bairro, né? Entendeu? E a minha conta, eu me aposentei e eu abri para eu receber o meu primeiro salário, eu abri nesse banco. Então, faz 33 anos já que eu tenho essa conta.
Ah, entendi.
Então, você tá me entendendo?
Pra
eu,
claro.
E não tem o Santander aqui no bairro que eu moro. É só no centro. Difícil de estacionar.
Tem
então,
rua Avenida
Duque
de Caxias, rua Rio Branco e rua Rubens Panhania Select, só. Ele é agência
então,
de investimento.
Tem na rua Rio Branco não tem duas agências?
Ó, então, aqui tá constando uma só no site.
E a outra no centro, qual que é? Porque
ó,
não
do
tem...
centro tá a rua Rio Branco, Avenida Duque de Caxias, no Jardim Vila Cárdia, e no Jardim Estoril 4 tá a Rubens Pangani.
Mas tem mais uma agência.
Tem mais
eu
uma,
vou
então...
Meu vizinho, é na esquina da Presidente Kennedy, com a rua Rio Branco. É 2 quadras dessa agência grande da Rio
então...
Branco, abaixo... Sabe por quê?
É.
Porque eu tenho... Até eu estou me interessando, porque assim, eu tenho um senhorzinho, por eu estar aposentada,
uhum.
Então agora você aparece 1000 coisas para você fazer. Uma das coisas que eu estou fazendo... Eu tenho o cartão, a senha do meu vizinho, que ele é coronel aposentado,
uhum,
sabe?
Sei.
E ele já está bem vizinho, bem velhinho.
Uhum.
Então, eu que vou para o banco para ele, eu que pego, faço depósito, eu é que pego, faço saque para ele, mexo com a poupança. Então,
sim.
Eu estou direto no Santander para ele, entendeu?
Ah, entendi.
Então
vai ficar fácil
disso,
pra senhora
não.
Também.
Então, já que eu vou para ele, eu vi o meu, entende?
Aham.
Uhum. Já não
aí
é
a senhora
mais
vai
comum,
nesse Santander acho. Que eu falei pra senhora que não é nenhum desses endereços.
Então, eu tô gostando agora de ir nessa agência.
Ah, entendi.
E é uma agência, aí não era Santander.
Ah,
aí era
tá.
Não sei que outro banco, agora faz pouco tempo que é Santander, sabe?
Ó, fica na rua Rio Branco com a Presidente Kennedy?
Isso.
Tá, eu vou anotar aqui, aí eu vou perguntar para algum gerente das outras qual que é o telefone de lá da agência. Aí eu converso com o gerente de lá, ele faz a abertura da conta para a senhora.
Tá certo.
Que aí,
é porque essa agência é mais tranquila, é mais fácil de você estacionar.
Uhum.
É assim, sempre que você vai... Ah, até o jeito dela é diferente, aquela porta, sabe, horrorosa,
sim.
Não tem, sabe?
Ah, sim, ela é uma agência de atendimento mesmo. É que assim, o Santander, ele tá, deve ser por isso que não está constando aqui no site. O ano passado ele passou por uma modernização.